Super Rádio do Pijetinha.
Meu Deus do céu, quanta honra em te receber aqui no
Alô, Marinho. Cidinha.
É você.
Boa tarde.
Você fala tanto de mim.
Você sabe que
eu fico emocionada?
É mesmo?
Fico. Eu acho que todo mundo que é mencionado por você durante uma partida, no meio dessa confusão toda, ele foi lembrado do meu nome.
Não, mas acontece o seguinte: eu tenho uma relação dos rubro-negros, tricolores, vascaínos, botafoguenses. Todo mundo do meio artístico, então, e gente amiga minha. Eu me lembro que o Tim Maia, saudoso Tim Maia, de quem eu era fã, chegou pra mim uma vez e disse assim: sou seu fã, me deu a coletânea dele toda de CDs. Ele era torcedor do América, porque eu falava o América do Tim Maia. O Chacrinha ficou meu amigo porque eu falava Vasco do Chacrinha, então.
Mas você tem uma ligação mais profunda com o Chacrinha, né?
Chacrinha e Chico Anísio, né?
Por quê?
Porque eles me ajudaram muito no início da carreira.
Como assim?
Eu não era um cara conhecido, aí o Chico me botava no Chico City, no Chico Anísio Show, pra entrevistar o Meinha, o Coalhada, sabe? E ele conversava de futebol. O Chico era aquele comentarista esportivo de rádio e ele gostava de rádio e admirava quem era profissional de rádio.
E mudava de time, portanto, conhecia todos.
Não, ele mudou para Vasco por causa do Bruno Mazeu.
Não, mas ele foi até Bangu, ele foi tudo.
Foi?
Foi.
O Meinha que fazia ele mudar. Quem mudava não era o Chico, não. Era o Coalhado ou o Meinha. Agora, e o Chacrinha era porque ele gostava de mim na Rádio Globo. O Chacrinha fazia programa de estúdio, né? E com discos e tudo mais. E eu era plantão da Rádio Globo, plantão de esporte. Aí eu comecei a transmitir futebol, tal, primeiro como repórter, depois como locutor. Aí, de repente, ele me bota como jurado. Eu era jurado do Chacrinha uma vez por mês. Tá uma das fotos, ele me entregando o troféu.
Nós estamos vendo pelo YouTube e também pelo site tupi.fm e também na TV Max.
Tudo isso. E olha, ele me botava uma vez por mês como jurado do Chacrinha. Aí eu ficava conhecido, saía na rua e tal. Eu bem jovem. Olha a pinta do garoto.
É.
Tá vendo?
Que idade você tinha aí, garotinho?
Eu tinha uns 24, 25 anos.
Quando é que você começou a fazer rádio? Quando é que você virou locutor esportivo?
Eu acho que com 7, 10 anos, 10 anos. Eu já transmitia jogo de botão.
Era
a minha tara. Eu era tarado, todo mundo com os brinquedos, eu só queria jogo de botão e transmitir
e
jogo de botão.
Você transmitia?
Jogo de botão? Transmitia com torcida. Aquele negócio da galera. A galera jogava junto.
Que maravilha.
E eu tinha 12 times de botão. Eu pegava a tabelinha do Campeonato Carioca na época que não se mexia tanto nos jogos, na programação dos jogos, e eu fazia um campeonato inteiro jogando sozinho. Dois times, eu com campo de botão que eu mesmo fabricava, aqueles caixões de bacalhau.
É loucura mesmo.
E aí eu ficava brincando, e quando deu 14 anos de idade, eu estudei sempre escola pública.
E você se formou em geografia?
Eu vou te explicar por quê.
Ah, eu quero saber.
Não. Eu fui da escola primária, aquela do ensino fundamental da prefeitura, com um EP aqui no bolsinho. Depois eu fui pro Pedro II, fiz concurso, fiquei 7 anos no Pedro II. Tenho orgulho de ter sido aluno de Aurélio Buarque de Holanda.
Que maravilha.
Eu fui aluno 6 anos do Aurélio Buarque de Holanda.
Que maravilha.
Eu fui aluno do JG de Araújo Jorge.
O poeta.
Eu fui aluno de Melo e Souza, Raja Gabalha, Pinheiro Guimarães, Segadas Viana, professores catedráticos do Colégio Pedro II, que naquela época era o colégio padrão do ensino secundário no Brasil. Então, a maior formação que eu tive de cultura geral veio do Pedro II. Quando eu comecei a viajar com um profissional e conhecendo o mundo inteiro, A primeira viagem, por exemplo, eu tive que falar francês sem nunca ter ido para a Aliança Francesa.
E
só
falou?
Do Colégio Pedro II. Falei na Romênia.
Na Romênia.
Agora você vê, um cara sozinho fazer a primeira viagem.
Quer dizer,
você
viu como a escola era boa, né?
Era
você
demais.
Você aprendeu francês numa escola pública.
Inglês também.
Que
inglês
coisa também. Maravilhosa.
E mais, a minha mãe me levava às 4 da manhã para o Hospital da Cruz Vermelha para pegar número para ser atendido pelo médico. O meu dentista era na Henrique Valadares com a Rua Iachuelo.
Então, tudo
prefeitura.
Prefeitura. Teus pais tinham grana ou não tinham?
Não, o meu pai não era nem formado em contabilidade. Ele me levou, me indicou para começar como profissional. Eu comecei com 14 anos, fazendo programa de estudante na Rádio Roquete Pinto e na Rádio Nacional, o Clube Juvenil Todd. Então, eu, garoto com a farda do Pedro II, eu li o texto do Todd ao lado do Hamilton Frazão e do Meira Filho, dois locutores extraordinários da história do rádio. E na Rádio Nacional, o meu ídolo era o César de Alencar. Quando eu vi o César de Alencar no auditório, comandando aquela galera, era um negócio assim fora do comum. No tempo que para trabalhar em rádio tinha que ter voz e vocação. Eram coisas essenciais para você começar a trabalhar em rádio. Não era o diploma de jornalismo, porque não existia
não
isso.
Tinha,
era a vocação. E a minha vocação era essa, porque meu pai queria que eu fosse diplomata.
Mas você estudou.
Eu fiz. Não, eu vou te explicar por que eu fui fazer geografia. Meu pai queria que eu fosse diplomata, minha mãe queria que eu fosse médico, porque na família não tinha médico. Aí o que que eu fiz? Eu estudei. Ao invés de fazer o clássico, eu fui fazer científico e minha turma de 22 alunos, 18 se formaram médicos. Médico famoso, doutor Jaime Weissmann, que você conhece como pediatra.
Ele foi pediatra da minha filha.
Da minha família toda. É meu colega de turma.
Oh, meu Deus do céu.
Aí eu digo pra ele assim, pô, a medicina perdeu um ortopedista, eu ia fazer ortopedia. Ele disse assim, cara, você fez a melhor coisa da tua vida. Mas não é, o Jaime é meu querido amigo, doutor José Cavalieri, pioneiro dos transplantes de rim aqui no Rio de Janeiro.
Quer dizer, você não deu pra isso?
Não dei pra ninguém.
Ô garotinho, conta pra mim. Sou casado há 53 anos.
Com a mesma mulher.
Com a mesma mulher.
Isso o Ziraldo, uma vez, quando soube disso, falou pra mim assim: você é pior que mineiro, você é econômico pra caramba.
É a Deise.
É a Deise, artista plástica, Deise Maziotti.
E você tem filhos?
Não. Eu tenho um filho de quatro patas, uma Golden Retriever maravilhosa, Gabi.
Gabi,
Deise,
a minha também chama Gabi.
É Gabi.
Ah, meu Deus do céu, já temos o mesmo pediatra, né?
E é cuidada pela Deise, assim, 24 horas por dia.
Você viajou o mundo inteiro várias vezes, né, garotinho?
Graças ao meu trabalho. Porque se não fosse o meu trabalho, eu dificilmente conheceria o mundo inteiro, né?
E de tudo que você viajou, qual foi a coisa mais bonita que você já viu?
Olha, foram algumas, mas que me chamou mais a atenção foi a primeira vez que eu desci na Holanda, sabe? Quando eu vi aqueles campos de tulipas, papoulas, aquelas coisas lindas. Eu fui em Zandvoort fazer Fórmula 1, porque eu transmitia Fórmula 1 quando o Jorge Cury viajava para fazer futebol. Aí quem fazia a Fórmula 1 eu, na era Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti. Então eu acompanhei várias competições de Fórmula 1. Bem diferente do futebol, né? E na época não tinha, você não ficava com o computador, você ficava com um cronômetro, um mapinha. O Raul Brunini, que era o comentarista de Fórmula 1, ficava anotando as curvas, chegadas e tal.
Era
um negócio
loucura,
diferente,
né?
Diferente.
Era uma época heróica, né?
Pra olha,
trabalhar tinha
eu
que ser
tenho
bem.
Saudade daquela época, exatamente pelo companheirismo. Você vê, essa foto que a TV Max e nossas redes sociais estão mostrando, é de 1972, Dalton Ferreira, Luiz Mendes, Valdir Amaral, João Saldanha, Celso Garcia, o Penido agachadinho ali na ponta direita, o Ailton Rebelo, eu, Beni Menezes e o Washington Rodrigues.
Você foi na Copa de 70?
Eu fui fazer o sorteio. Transmiti 12 Copas do Mundo. A primeira delas, transmitindo a Copa do Mundo, foi em 74, na Alemanha. Em 70, eu fui fazer um torneio internacional do Botafogo, em janeiro.
Mas não foi para o México?
Eu fui ao México fazer esse torneio. Ah, tá. Fiz o sorteio. E aí, quando eu iria fazer a Copa do Mundo 70, que seria a primeira, ou seja, eu teria feito hoje 13, a Embratel não tinha canal de transmissão para todas as emissoras. Uhum. Tinha que dividir, por exemplo, a Rádio Tupi estava dividida com mais duas emissoras. A Rádio Nacional estava com a Rádio Globo e a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Então, sobrou. Aí eu fiquei como coordenador na retaguarda do Valdir Amaral. Mas eu comecei foi como rádio escuta. Uhum. Eu era locutor comercial da Rádio Eldorado. Eu, com 15 anos, eu tenho orgulho de dizer que eu fui discípulo do maior rádio repórter que eu conheci na minha vida.
Quem é?
Carlos Palu. O Palu era o profissional que hoje seria considerado o mais moderno dos repórteres de rádio. E ele me colocou com 15 anos no microfone, no aterro do Flamengo, para fazer o Congresso Eucarístico Internacional. Eu fiz em 1955. Eu fui fazer registro daquelas cabines de atendimento médico e tudo mais. E ali eu comecei a dominar o microfone. Eu tinha 15 anos, com 16 assinaram a minha carteira.
Alguma vez você se arrependeu da profissão que escolheu?
Nunca. Nunca.
Então você escreveu o livro Paixão pelo Rádio, é de verdade?
Juntamente com Rodrigo Tavis, um jornalista da editoria País do Jornal o Globo.
Esse livro foi lançado acho que em 2009.
Foi. E eu doei todos os direitos de venda pro Retiro dos Artistas.
Ah, que coisa bonita. E nesse ano foi lançado um livro da Ana Maria Braga, que vem de livro.
Eu lancei na travessa do Shopping Leblon, Ana Maria lançou na travessa de Ipanema.
Só que você vendeu 800 mil, ela vendeu 200, né?
Não, mas a
ali tá mais pra bola do que pra comida, não dá não.
Mas sabe o que é? A livraria dentro do shopping, você tem essa. Eu me lembro que a Confraria do Garoto, tendo lá o Nelson Couto à frente, fez um carnaval dentro do shopping. Fechou o shopping, tinha fila até 2:30 da manhã, eu dando autógrafo.
É. Eu quero saber, garotinho, o mais bonito e o mais lamentável episódio da sua carreira.
Olha, o mais bonito.
Não vale falar coisa leve, eu quero que você conte a verdade.
Não, olha, eu de primeira, a única coisa que eu me lembro, meu pai morreu em 3 de dezembro de 76. Ele ficou 1 ano e 4 meses sofrendo. E ele não me viu estrear, por exemplo, como chefe de equipe de esportes da Rádio Nacional, nada disso. Mas eu me lembro que ele, quase sem falar, eu contei para ele, ele só fez um sinalzinho assim. Foi um momento triste, porque ele ia falecer. E foi um momento alegre, porque ele me deu força, entende? Agora, qual é o momento mais
bonito da sua vida?
Eu acho que foi a minha chegada aqui na Rádio Tupi. Foi em maio de 2015, eu estou há 6 anos aqui, só encontrei amigos, reencontrei o Apolinho, com quem eu trabalhei na Rádio Globo, depois na Rádio Nacional, eu levei, o transformei de repórter em comentarista. Foi até um papo que a gente levou na Argentina depois da Copa de 78, que o João Saldanha estava parando. O João Saldanha era aquele cara, ao concurso.
É.
Todo mundo elogiava, uhum, aplaudia. O João era diferente. Aliás, uma frase do Chacrinha: você não pode ficar preocupado em ser melhor nem pior. Basta ser diferente, você vai ganhar dinheiro o resto da vida. E ele era um diferente.
O Apolinho,
o Chacrinha. E o João Saldanha. E o Apolinho é esse diferente.
Ele é diferente. Ele fala sério, mas está sacaneando um monte de gente ao mesmo tempo.
E não é isso, a velocidade de raciocínio. Aí que estão mostrando um grupo. Porque eu entrei para publicidade em 68 e não saí mais.
Deixa eu falar uma coisa. da sua vida pessoal, das coisas que te fazem bem. Eu sei que você gosta do Gonzaguinha.
Muito.
Maciel, solta aí um Gonzaguinha pra
mas
ele.
Mas sabe por quê?
Minha vida é dar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação.
Ele tá com o Gonzagão, né?
Ele e o Gonzagão.
Você sabe que uma vez eu tava no aeroporto de Santos Dumont, e não me lembro que ano o Gonzaguinha morreu. Aí eu pra pegar ponte aérea, Rio, Belo Horizonte, foi eu que ano, Campeão? 91. E foi mais ou menos em um mês antes dele morrer. Aí eu tô esperando, era o Eletra que fazia a ponte aérea, Rio-São Paulo, Rio-Belo Horizonte, isso um domingo de manhã. Aí o Gonzaguinha me pegou pelo braço, naquela época não marcava o lugar, não marcava o assento, não. Era hora de chegada no avião, você ia sentando. Aí o Gonzaguinha me pegou pelo braço e disse assim, cara, eu sou teu fã, eu sou vascaíno e você fala meu nome sempre. Aí a gente foi sentado, um ao lado do outro, até Belo Horizonte. O aeroporto da Pampulha, naquela época que descia avião lá, hoje desce em Confim, longe pra caramba. Aí o Gonzaguinha disse assim, você vai pra onde? Eu vou pro Mineirão. Não, eu vou pra Pampulha, então eu pego o táxi, eu te deixo lá. Aí eu levei. Quando o táxi parou na porta da casa dele, casa bonita pra caramba, cheia de árvores frutíferas, ele disse, não, você vai soltar pra ver comigo por que eu mudei do Rio pra cá. Aqui eu acordo com passarinhos cantando. Aí mostrou um bebezinho no colo da senhora dele. Bebezinho, tava no colo. E ele dizendo, pô, foi bom demais te ver. Eu nunca mais esqueci esse lance. Quando ele morreu no interior do Paraná, se deslocando pra ir pra Curitiba,
um acidente
de automóvel, eu fiquei tão chocado que até hoje me emociona. Porque era o que? Menos de um mês antes dele morrer, ele falou comigo pela primeira vez. Então aquilo.
Ele te apresentou o que ele achava que tinha de mais precioso.
É. Olha, cara, genial.
Por que que apagou a luz?
É, apagão mesmo.
Ô, garotinho, conta pra gente. Esses bordões todos que você cria. Você cria?
Não, eu saco.
Você pega.
O Chico Anísio foi outro cara que me ajudou. Chacrinho Chico Anísio, Valdir Amaral na área esportiva, o Mário Luiz, Paulo César Ferreira como diretor geral, que me colocou diretor da Globo 16 anos. Então, o Chico dizia assim, olha, você não precisa ficar preocupado em criar, não. Basta sacar do povão o que a galera tá falando. Então, por exemplo, eu dava aula. Aparecida Barbosa Campos, sou eu. Eu digo, sou eu. A lista de chamada. Aí outro dia eu estava em Copacabana, era contato de publicidade, era o Kleber Leite, contato da Tupi, e eu contato da Rádio Globo. Eu me lembro que eu estava na Francisco Sá para comprar ingresso para a noite a Deise aí na foto. Aí para ir ao teatro. Aí de repente passa um casalzinho, era 3 da tarde, 4 da tarde. Mas com muito fumo na cabeça. Aí disse assim, me arruma 10 reais? Eu disse assim, 5 reais, o cara pediu. Não, eu vou te dar 10, 5 pra você e 5 pra ela. Aí ele falou assim, valeu. Custou 10 reais esse valeu num lance de emoção.
Que coisa, eu vou prestar mais atenção nessas bobagens todas. Garotinho. Eu amei ter você aqui no programa.
Eu que
você
amei.
Sabe que você é amado aqui na rádio. Que o Rio de Janeiro te ama.
Eu sei disso. E sou grato. Olha, a coisa que eu nunca abandonei é gratidão. Gratidão não prescreve. As pessoas que me ajudaram, até hoje, eu mantenho contato com elas, agradeço, é aniversário, mando mensagem. Então eu não desligo de maneira nenhuma. A minha religião determina isso. Você só pode ser feliz se fizer outras pessoas felizes.
Obrigada, cara. Eu me odeio porque eu choro muito. Mas sabe o que é, garotinho? Você é meu ídolo. Entendeu? Aí eu deixa... não tenho muitos assim, não tô esbanjando ídolo por aí não. Mas no rádio, como locutor esportivo, você é meu ídolo. Eu te admiro, eu gosto de te ouvir. Eu gosto que você fala do jeito que você fala. Eu gosto do seu comportamento.
Que
eu
bom.
Gosto de você.
E você sabe por que que hoje eu me sinto na Rádio Tupi como nunca me senti? Porque eu encontrei aqui, por exemplo, Josemar Gimenez, nosso presidente, um cara de porta aberta na sala dele.
Sempre,
Marquinhos
no corredor esperando alguém passar.
Marquinhos de Jaco. O Josemar é quase o recepcionista da Rádio Tupi.
É isso aí.
Ele tá lá na frente, colado no elevador, com a porta aberta. O Marquinhos de Jaco, pela idade dele, é um cara que tem uma sensibilidade de programação. Porque, olha, ser gestor de talentos é a coisa mais difícil que existe. Porque você tem que administrar vaidades, egos muito exagerados, e de repente o Marquinhos consegue fazer isso aqui com uma habilidade que eu não teria jamais, entendeu? Então, a minha gratidão também àqueles que dirigem a Rádio Tupi.
Obrigada, garotinho.
Obrigado.
Perfeito pra mim, só faltava torcer pelo Flamengo.